Continuando nas entrevistas relacionadas com os rallies em Portugal, naturalmente o meu entrevistado hoje tem lugar de destaque numa recente votação dos, vamos chamar, dos fãs dos rallies em Portugal. Elegeram-no já como número 5, logo aqui uma distinção grande para um piloto que naturalmente tem muito para contar, e é ele o Ricardo Teodósio, que regressa aos 16 válvulas numa altura em que preparamos tudo para 2018, mas ainda há muito para dizer e muito para falar ainda de 2017. Por isso, Ricardo, antes de mais, dar as boas-vindas, neste caso até na entrevista 16 válvulas em parceria com o Autosport. É um prazer da nossa parte voltar a ter-te aqui na nossa companhia. A minha primeira pergunta, Ricardo, vai tão simples como esta, fazer aqui um balanço de 2017. Naturalmente ainda não passaram muitos meses, mas ainda está fresco na tua memória este ano de 2017. Foi positivo ou terá sido dos anos que merece alguns reparos? Boa noite, Ricardo.
Boa noite a todos. Olha, antes de mais, agradeço pela notícia de essa notícia do Rallys Online de ter sido classificado como o quinto, sei lá, melhor ou quinta, um dos cinco primeiros à vitória. Não sei o que é que diz, qual era a questão.
Eu depois partilho contigo então esta votação, Ricardo.
Okay. Obrigado. Pois, olha, 2017 foi um ano que eu posso dizer que tenha sido positivo, foi um ano trabalhoso, tivemos muitas, fizemos muitas coisas, tanto a nível de rallies que correram, posso dizer que correram bem. O Rally de Castelo Branco foi um rally que nos correu bem, o Rally de Faf foi um rally que nos correu bem, o Rally de Espinho, Casino de Espinho, correu-nos muito bem, independentemente de não termos ganho, mas correu-nos bem. Ao fim e ao cabo, os rallies este ano correram todos bem, porque o único rally que nós tivemos uma distância foi mesmo nos Açores e não foi por culpa nossa, foi sim um componente do carro que se partiu e foi impossível nós continuarmos, porque não tínhamos essa peça connosco para substituir. Desde então, depois ficamos com essa peça suplente sempre dentro do carro, junto das ferramentas do carro, temos essa peça em casa, que acontece de novo, teríamos a peça para substituir para continuar, independentemente da classificação, claro, não ser a mesma que estava a ser, não é? Uma vez que temos de substituir uma peça, vamos perder sempre, sempre, sempre uns 5 minutos à vontade. E para mais a peça que é, e tem ali um bocado de trabalho a substituí-la. Mas pronto, esse foi o único rally que, ao fim e ao cabo, foi um rally negativo para nós, pelo facto de termos desistido, só por isso, porque o rally em si foi muito bom, divertimos-nos imenso, andamos muito rápido, adoro o Rally dos Açores, tivemos sim nevoeiro, que não gosto de nevoeiro, não gosto, nem eu nem piloto nenhum acho que pode dizer que gosta de nevoeiro. Acho que a Federação e mesmo a FIA devia pensar nas questões de nevoeiro, nas condições de nevoeiro, o que fazer em caso de muito nevoeiro, se continuamos o rally, se não continuamos o rally, ou se fazemos, passamos a ser um troço de ligação. Eu acho, isto é a minha opinião, né? Pode não ser toda igual a dos outros, mas eu acho que nos Açores, as condições que nós tivemos no final do último dia de rally, tivemos vários troços que foi nevoeiro, quase de uma ponta à outra, e muito perigoso, e porque não se via nada, nada, quando eu digo não se via nada, não se via um palmo à frente do nariz, e tinhas que estar com o carro em movimento, e inclusive esquia parar várias vezes, porque não via nada, 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 nada. Inclusive uma vez um colega nosso que parou para me dar uma roda, qualquer coisa, eu passei por ele, eu só vi quando estava ao lado dele, quando estava a passar por ele que eu o vi, porque eu antes não consegui ver. Ainda bem que eu vinha na minha trajetória, ou ele estava fora da linha de trajetória, só não tinha-lhe batido, porque eu não o vi, só vi quando estava mesmo ao lado dele que eu o vi. Apanhei um susto, certeza que ele não se assustou tanto porque estava a ouvir o carro, mas eu não quando vejo, não vejo nada.
Claro.
Pronto, foi um ano positivo, porque fomos campeões. Foi pena o Carlos Martins não ter participado em todas as provas, que era para nós termos mais luta dentro da nossa classe. O Pedro Sá, pois, é um rapaz que é bom piloto, mas tem pouca experiência ainda. Conseguiu terminar os rallies todos, ou não? Acho que houve um que ele desistiu. O rally que ele desistiu, não me lembro qual é que foi, mas acho que houve um rally que o Pedro desistiu. e nós conseguimos, pronto, nos Açores, está a ver, nós desistimos, o Pedro ganhou, porque o Carlos Martins não tinha ido, o resto dos outros grupos de anos estavam a correr, eram internacionais e não contavam para a nossa guerra. Mas pronto.
Foi um bom ano.
No geral, foi um bom ano. Acabamos o Rally do Algarve, acabamos por não poder ir ao Rally de Mortágua, porque faltou-nos aquilo que nos falta quase todos os anos para poder fazer corridas, como costuma ser nós na brincadeira, costuma ser aquilo que se comprou aos melões, faltou-nos, e graças a esses patrocinadores que nós tivemos, para o Rally do Algarve já conseguimos reunir as condições. Inclusive, acabei por adquirir o carro, que não era meu até então, era o carro era alugado. Acabei por adquirir o carro porque pensei, bom, é o carro que eu sou campeão nacional, vou ter que arranjar a maneira de comprar o carro e ficar com o carro para mim, que é o meu carro, ao fim e ao cabo, é o carro que eu fui campeão nacional. Não quer dizer que de hoje para amanhã que não o venda, mas a intenção não é essa. Eu vou ficar com o carro,
é especial.
Vou ter o carro, é um carro especial. Houve outros carros que eu já fui campeão, que eu não. Campeão. Vice-campeão de várias disciplinas e eu não fiquei com esses carros. E hoje arrependo-me de não ter ficado com os carros. Se os tivesse, estavam lá em casa, era para a minha história, era para os meus filhos, para os meus filhos andarem mais tarde. E pronto, estava lá. Acabamos de adquirir o carro, fizemos um rally muito bom. Está bem que estamos na nossa terra, conhecemos o rally bastante bem. Mas tivemos dois furos no mesmo troço, fez com que a gente perdesse cerca de 4 minutos nesse troço, para o primeiro, claro, não a comparar com o nosso tempo, porque o nosso tempo teria sido 3 minutos e 20, se não me engano, mais lento que a primeira passagem. Claro que a gente vinha fazer mais rápido na segunda passagem, vínhamos bastante mais rápidos que na primeira, porque na parte inicial tínhamos ali várias curvas que eram de quinta, e pelo facto de eu não ter passei duas vezes no troço, que era o que se podia fazer, e aquele era um troço que eu já não fazia há muito tempo, que é o troço que começa em Saboia, era um troço que não, já não fazia. A última vez que o fiz, se não me engano, foi em 2005 ou 2006 com o Paulo Fiuza, com o Evo 9, acho que foi 2005, não, 2006, foi 2006. Com o Evo 9, já há muitos anos que não passava lá, e fiz só duas passagens, tirei notas de novo e fiz uma passagem, ao fim e ao cabo, foi o que se fez. Foi bom, o resultado foi bom. Se não tivesse sido esses dois furos, pois teríamos feito um quarto à geral, em condições normais. Está bem que os outros também tiveram furos, também houve chatices para os outros, que também acontece. Desta vez tocou-nos a nós dois furos no mesmo troço, que eu não consigo perceber o porquê, tanto de um furo como do outro, não consigo perceber, porque não passei assim em cima de nada que fizesse com que tinha tido o furo, mas pronto, não interessa. Tinha que acontecer, aconteceu, e nós tínhamos uma meta. Nós, eu e o Zé, eu tinha dito ao Zé, Zé, a gente, este rally nós vamos ter que ganhar um troço. Dê a ponder, a gente vamos ganhar um troço. Ou a gente ganha a Super Especial em Lagos, para que é de fazer? Ou a gente ganha a Super Especial em Lagos, ou nós temos que ganhar uma foia. Doa para quê? A quem doer, a gente temos que nos aplicar, nós temos que ganhar um troço. E o Zé disse, ó, Ricardo, vamos embora. Na Especial de Lagos. Fiz ali um pequeno exagero, digo eu. Pequeno exagero. Tentei fazer uma curva de
Um
duas
bocadinho mais
curvas
depressa.
de uma vez só, e aquilo tinha ali um pouco de gravilha e o carro escorregou mais que à conta. E bati com a roda no ancilho e partiu uma jante. Perdi cerca de quase 5 segundos com aquela brincadeira, cronometrando a primeira passagem e a segunda passagem, o tempo que a gente leva. Pronto, tínhamos um onboard e comparamos, foi quase 5 segundos, era a diferença para a volta anterior. Não dava para nós ganharmos a geral, porque quem ganhou foi um rapaz com um Skoda, que eu não lembro o nome dele. Fazia mesmo assim, fazia em segundo ou 4 décimas mais rápido que nós. Ok. Independentemente de termos partido a gente, também não ganhávamos o troço, porque estava para cronometrar, e dá para ter ideia do que é que se perdeu até ali. Depois, vamos para o último troço, que sem rodas suplentes, e eu disse ao Zé, epá, olha...
É tudo por tudo.
Não, disse ao Zé, vamos ter que abortar a nossa missão de tentar ganhar um troço, porque, epá, não temos rodas suplentes, e não podemos arriscar ao ponto de ter mais um fúria e entrar para estragarmos o nosso ali. Fomos pelo meio da estrada, a desviar das pedras, do que havia dos obstáculos, fomos o mais rápido possível. Responde o nosso, quando chega ao fim do troço e o controlador me diz epá, tens o tempo mais rápido. E eu disse a ele, não pode ser, estás a brincar comigo. E ele, não, Ricardo, tens o tempo mais rápido. E disse, epá, claro, fiquei super contente, né? Super feliz, porque assim, ganhar um rally à geral na nossa casa era o nosso objetivo. Mas não, já não estava mesmo pensando nisso, que isso seria possível, né? E quando ele me disse isso, e depois apareceu o meu pessoal, a minha mãe, a minha mulher, a minha família, foi ao cabo, que estavam ali e apareceram e disseram, sim, é verdade, ganhaste o troço. Olha, eu fiquei mais feliz pelo facto de ter ganho o troço do que ter sido campeão nacional do Grupo N. Eu fiquei super contente com o sucedido, né? Porque tinha conseguido fazer aquilo que queria.
Claro.
Foi um espetáculo, foi uma sensação que já não tinha há algum tempo. É verdade que ganhei rallies este ano, mas ganhar rallies no Grupo N é uma coisa. Não quer dizer que não é bom, mas ganhar um troço à geral tem outro sabor. E para mim isso foi o ponto máximo do Campeonato Nacional este ano, para mim foi isso, foi ter ganho o troço à geral e um troço em casa. Está bem que em casa, eu digo, está em casa, é sempre aquela história de estar em casa. Mas eu não vou para ali treinar. Eu não vou para o Monchique. Para nada. Eu só vou ao Monchique quando tenho que ir ao Monchique. Não vou lá de propósito para treinar. Não vou. Sou contra isso. Sempre fui e ia continuar a ser. Mas pronto, foi o ano de 2017. Fomos campeões. Graças ao nosso trabalho. Graças a uns amigos. A um amigo que me ajudou a iniciar o campeonato, e esse amigo mesmo durante o campeonato também continuou-me a ajudar. Foi o rapaz que era o dono ele e outro rapaz que eram os donos do carro, é que me ajudaram, que permitiram que eu fosse campeão nacional este ano, porque eles, eu sem dinheiro dos meus patrocinadores, porque não tinha para pagar, eles disseram-me, toma, vai correr, está aqui, corre, depois logo nos pagas quando tiveres o dinheiro. E acabei o campeonato nesta situação. Eu acabei o campeonato ainda com contas para pagar e para mais ainda, um carro. Tinha acabado, comprei um carro, tive que pagar as contas todas que tinha para trás, mais o carro. Ou seja, gastamos uma carrada de dinheiro para termos o carro que fomos campeões. E pronto, e foi assim.
Muito
bem. O ano 2017 praticamente foi isto.
Muito bem. Ricardo Teodósio, naturalmente que quem fala com o Ricardo Teodósio tem que falar de rallies, mas não só desta última temporada. Há sempre muito mais para contar, mas também há muito mais para olharmos, porque não para o futuro. Eu aqui vou diretamente já à pergunta um pouco mais técnica, porque já percebemos que 2017 já estamos conversados. Pergunto eu que, nesta altura, e o Ricardo naturalmente olhando para os adversários, pergunto que se para se vencer, e uma vez que já estamos a falar numa luta que o Ricardo pede já há muito tempo para estar de igual para igual com os adversários para ser campeão nacional, pergunto-me, é preciso nesta altura ter-se um R5 e uma boa estrutura para ser campeão? E se será este ano que o Ricardo, naturalmente, embora vamos falar sobre 2018 mais à frente, mas é preciso isso para, vendo os adversários, vendo quem foi campeão, é necessário nesta altura ter-se um R5 e uma boa estrutura por trás para ser campeão, Ricardo? Qual é a opinião?
Eu acho que a estrutura é importante. A estrutura é importante. A gente não pode menosprezar as estruturas que temos em Portugal. Eu também tenho a minha pequena estrutura que está a crescer e irá crescer mais ainda no ano que estamos, 2018. Estamos a tentar levar a equipa para a frente, recomeçar ao fim e ao cabo a fazer rallies, tentar fazer rallies do Nacional, inclusive o desafio CUM. Com alguns pilotos aqui debaixo do regional, queremos lançar a equipa outra vez. Inclusive, talvez, não se sabe ainda, porque não se sabe, se irei ou não fazer a assistência do R5 ou não. Fazer eu a assistência. Fazer a nossa equipa a assistência, claro, com o apoio com o apoio do estrangeiro também, porque vou precisar de pessoas para me darem o apoio necessário se eu não souber, porque não devo saber tudo, e uma vez que é um carro, pode ser um carro novo, é um carro novo de certeza absoluta para nós, porque não conhecemos R5s, é novo, né? Nós conhecemos Mitsubishi muito bem, e outros carros também, mas o R5s não temos experiência de R5 nenhuma. O carro é muito importante, a estrutura é importante, mas se o carro for bom e o carro for fiável, estando bem afinado, se o piloto for bom, eu acho que mesmo com uma estrutura pequena se consegue lutar pelos 5 primeiros lugares no Campeonato Nacional. Não quer dizer lutar pelos 3 primeiros, porque a concorrência acho que vai estar bastante forte, ao menos pelo que a gente vai ouvindo nas notícias, né, e ouvindo e lendo, vai estar bastante forte, e sei que não vai ser fácil a gente ganhar ou ficar nos 3 primeiros. Mas, como eu já disse noutra entrevista, não há impossíveis. Assim, nós temos uma meta. Temos o primeiro rally, tal como acabei o campeonato a ganhar o último troço, eu quero começar o campeonato a ganhar o primeiro. E já disse isto ao meu navegador, já disse à minha equipa de trabalho, disse, meus amigos, eu quero ganhar o primeiro troço.
No primeiro rally?
No primeiro rally.
Uhum.
2018, eu quero ganhar. Não quer dizer que eu vá ganhar. Mas eu vou com vontade de ganhar. Com vontade de ganhar, eu tenho que ir treinar alguns quilómetros com o carro para que assim o possa fazer. Porque se eu não for fazer um treino com o carro, um bom treino com o carro, digo é um bom treino, mais de 100 km com o carro, para ter a noção do que é um carro, um R5 a andar na terra, porque eu já tive essa, já andei de R5 na terra, andei de fora, o que é muito bom, o que facilmente se consegue andar bastante rápido, mas faz falta a gente aprender mais. Estamos sempre a aprender, e se Deus quiser, iremos ter cá um piloto para que eu, entre aspas, cresça mais como piloto, que evolua o Ricardo Teodosi que está, que as pessoas estão habituadas a ver, a fazer as coisas da maneira dele, mas eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero andar mais rápido ainda. E por isso eu acho que preciso de ajuda de quem sabe, de quem me pode ajudar, e tem que vir um piloto internacional para me vir ajudar. Eu não tenho problemas a dizer isto, porque eu sei que todos nós temos limites, há uns mais que outros, e sei que preciso de ajuda para andar mais rápido, principalmente em asfalto, com um carro daquele tipo. Na terra, também sim, também sei que tenho que aprender. Mas nós vamos querer testar, e a primeira prova, a gente estamos lá.
E esse piloto internacional já está convidado, já aceitou, e faltam detalhes para
falar? Esse piloto internacional, estamos aí com... assim, não sou eu que estou a falar, são eu o grupo.
Uhum.
Eu este ano estou com este grupo de amigos que nós temos. Uhum. Cada um está a fazer o seu trabalho, e eu tenho dito na brincadeira a eles, eu só conduzo.
Pois.
Brincadeira, a sério. Eu digo assim, eu só conduzo. E eles, ah, mas aqui isto ou aquilo. Eu nem quero saber disso tampouco. Eu sou o piloto. Né? Vocês dizem que eu só tenho que me preocupar com o volante. Então eu só tenho que me preocupar com o volante. Vocês têm que se preocupar com os pneus, com a gasolina, com o carro, com quem é que me vem ajudar, quem é que vai trabalhar no carro, quem é que... Isso é tudo problema vosso. Eu não tenho que me preocupar com isso, eu só tenho que chegar lá ao sítio e fazer a
chave e arrancar.
Dar a chave e arrancar. O que não é fácil, né? Porque eu gosto sempre de saber as coisas, gosto claro. De falar com as pessoas e tudo isso. Mas,
e o que é que se sabe? O que é que eles lhe dizem, os colegas da equipa, os outros elementos da equipa, o que é que dizem desse piloto internacional?
Esse piloto internacional é um piloto que já cá veio fazer outros serviços para outros pilotos a nível nacional, e que é o piloto oficial de uma equipa oficial. É um rapaz que até costuma vir aqui à Albufeira às vezes. Em princípio será esse o rapaz que está falado para me vir ajudar. Esse rapaz já esteve cá em Portugal várias vezes, com vários pilotos portugueses, E pronto, e acho que tem tido resultados dele e...
Muito bem.
E pronto, e é assim.
Ricardo, em relação aos ralis portugueses, falta divulgação, é isso? O que é que falta para os ralis em Portugal? E porque é que, já que falamos disso também, porque é que é difícil, dizem alguns pilotos, arranjar sponsors, e vocês também sabem disso, porque é tema Sim. habitual nas nossas conversas, mas quando se procura e quando se sabe que há de facto tanta gente a gostar dos ralis e que acompanha e há tanto interesse nos ralis, pergunto o que é que falta aos ralis nacionais, na opinião do Ricardo Teodósio?
Ah, isso, essa questão é uma questão muito complicada, porque, infelizmente, isto, o dinheiro, digo eu, corre todo para um lado. E as televisões, infelizmente, só seguem aquele pessoal das bolas. Das bolas, entre aspas, e não são todas. Seguem o futebol. Só dá futebol, só dá futebol. Eu também gosto de futebol, mas porra, também é um exagero. As nossas televisões só dá duas coisas que têm, para mim, pouco interesse ou quase nenhum, infelizmente, que é política e futebol. Porque
e quem é que do trabalho, Ricardo, já agora? É, são os pilotos que têm que ir chamar-se, a federação, são os clubes organizadores, enfim.
Eu acho que temos de ser todos.
Uh-huh.
Eu acho que temos de ser todos, temos de ser nós todos, pilotos, federação, clubes organizadores, a nos juntarmos para que possamos ter mais apoio da televisão ou sermos vistos de outra maneira, porque nós, infelizmente, só aparecem notícias do ralis quando há uma desgraça, quando há um acidente, quando alguém se aleja, entre aspas, ou às vezes até pode ninguém se alejar, mas houve um acidente, eles querem a sangue. Epá, e nós estarmos só se nós começarmos a ser mentirosos, não é? Mentirosos. E fabricarmos, entre aspas, notícias falsas.
Uhum.
E fazer com que chamar as televisões a seguir o rally, mas enganando-vos, arranjando uns filmes e fazendo umas mentiras, dizendo umas mentiras, para os obrigarem a deslocar-se lá. Tipo, ah, houve um acidente em tal parte no rally, não sei das contas. Eles aparecem logo. Aparecem logo para vir ao sangue. Cheira-lhes a sangue e eles estão logo lá. Eu acho isso uma tristeza enorme. Em vez de divulgarem o desporto que nós tanto gostamos, né? E não só, temos milhares de fãs em Portugal que gostam de ralis, nós temos um país que praticamente gosta de ralis, não aparecer quase nada na televisão. Aparece minutos. Enquanto futebol dá os jogos completos de uma ponta à outra e mais aquela história do vídeo-árbitro e mais aquelas desgraças todas, aqueles filmes que eles fazem, que eu acho que aquilo, além de serem jogadores de futebol, têm que ser atores, por causa que têm que simular, têm que fazer peças de teatro, digo eu, têm que simular coisas que eu... Pá, pronto, eu sou contra aquilo, não gosto, eles ganham... Anda muito dinheiro para trás, para a frente, e a televisão está em cima disso. Infelizmente, no desporto motorizado, nós não temos a capacidade monetária para a gente chegar ali e dizer, olha, também queremos a televisão, temos aqui não sei quantos mil euros para fazer a divulgação do ralis. Assim, eles vinham. Mas isso tinha que haver muito dinheiro. Infelizmente, este desporto é um desporto de pessoas, entre aspas, ricas. Mas temos aqui muitas pessoas que não são ricas. Eles são ricos é a fazer aquilo que eles gostam. É a divulgar aquele desporto que eles gostam. Eles fazem aquilo por amor. Fazemos as coisas por amor. E quando se faz com amor, tenta sempre fazer da melhor maneira possível. Independentemente das vezes não se conseguir fazer, porque não temos as armas todas para trabalhar todos os aspectos a fazer da A a Z. Temos para fazer da A a D, ou da A a H, ou a M, uma coisa qualquer assim. Mas falta-nos letras. E essas letras, eu acho que se nós juntarmos todos, a Federação, a mesma, a, sei lá, a Sport TV, a Bola TV, sei lá, o Benfica TV, o Porto Canal, ou o Porto TV, ou o Sporting, sei lá, os clubes de futebol, acho que também, acho que o Benfica TV, acho que passa alguma coisa sobre desporto motorizado, tem passado alguma coisa. A Bola, eu também sei que passa, ao menos alguns trabalhos que eu tenho feito com desporto, com carros, a Bola dá sempre destaque e aparece sempre qualquer coisa fica na internet, aparece na televisão no canal Bola TV e depois se fores procurar no YouTube Sim. e vais procurar e aparece, é sempre bom termos isso. Agora, precisava de mais informação. Os próprios clubes deviam divulgar mais as coisas. A própria federação também devia divulgar ou tentar fazer que a televisão, que a televisão, os canais de televisão, fossem aos ralis, arranjassem, sei lá, não sei, fizessem qualquer coisa para divulgar mais os ralis. Porque nós fomos ver um rali, o primeiro rali do ano, fácil. Vai vir espanhóis, vai vir não sei o quê, o rali faz parte do Campeonato da Europa Oeste, ou o que é aquilo. Tem ali uma carrada de pilotos. Vamos ter, nas estradas, de certeza absoluta, vamos ter não sei quantos R5s, não devem ser assim tão poucos, devem ser bastante poucos. Eu acho, eu não sei, pelo menos uns 12 R5s talvez são. São um campeonato nacional, com um país tão pequeno com 12 R5s, é um campeonato que é até mais R5s tem no Campeonato da Europa.
Sim, sim, sim.
Digo eu. E o que acontece? É o primeiro rally, o pessoal do rally está faminto. O pessoal precisa de rallies. O pessoal se quer ir ver rallies. E estão à espera, estão desejando que o rally de Fafo chegue, que é para ir ver rallies. E eu acredito que vai estar, este ano, montes de gente a viver o rally. Ora, esse monte de gente vai vir, sei lá, não sei. De todo lado vai vir de Espanha, daqui debaixo do Algarve, levo os meus amigos comigo, que gostam de rallies. Uns que são fãs, outros que nem tanto, mas que gostam de rallies, que vão ver, uns que vão ver porque eu também vou, e depois isso também acontece no resto do país, pessoas que gostam de me ver passar e vão me ver passar. E isso claro. É bom. Agora, como é que a gente poderia aproveitar essas pessoas que vão ver? Isso já é um bocado complicado, poder, sei lá, arranjar maneira de fazer umas bancadas. Eles na Finlândia, por exemplo, na Rádio da Finlândia, quando eu fui em 2006 lá...
Vamos já falar a seguir, que eu tenho essa preparada para te perguntar.
Tens uma pergunta para me fazer sobre a Finlândia. tem zonas de espetáculo que são reservadas, que vais para a zona de espetáculo, tens comida, tens bebida, e tens uma zona de espetáculo para tu veres, mas chegas lá, pagas 30, 40 ou 50 paus para estar naquela área. E és transportado até lá e és de um sítio predestinado, né? Combinado o sítio, olha, vamos ali do, por exemplo, do restaurante Idósio, vamos juntar todos no restaurante Idósio e vamos depois de autocarro até Albufeira. Pronto. E lá em Albufeira é a zona de espetáculo. Eles depois encarregam-se de trazer através da Albufeira,
claro,
para o restaurante Idósio. Uns bêbados, outros inconscientes, uns bons, outros não. Mas pronto, está lá tudo. E ninguém se portou mal e teve tudo lá dentro daquele recinto. Talvez se conseguisse fazer alguma coisa dessas, não sei até que ponto é que isso poderia fazer, se o público, entre aspas, ou as pessoas que gostam de rally estariam dispostos a pagar alguma coisa por isso. Eu tenho um bocadinho as minhas dúvidas, porque o nosso público é assim um bocado complicado.
Mas o debate está lançado, Ricardo.
Pois, vamos ver, isso era uma ideia. A televisão também era bom que as televisões se ouvirem a esta entrevista. Quem de direito, quem sabe quem essas pessoas são? Eu não conheço as pessoas. Talvez até gostam muito de rallies, mas não, ou não há verba para isso, ou não sei. Mas acho que deviam de olhar para nós com outros olhos e não como assassinos. Porque nós somos vistos como assassinos. Quando há um acidente, aí já aconteceu uma desgraça, já mataram, já assim, já sabe, eles querem é confusão. E isso não é o desporto, não é o nosso desporto. Se vocês repararem, se tu sabes bem disso, no nosso desporto não há porrada entre fãs.
Uhum.
Não há porrada entre claques. Nós não temos uma claque do Tio Dósio e uma claque do Armindo Araújo e andam ali os dois à porrada no meio do monte. Não andamos. Nós somos pessoas civilizadas. Digo eu.
Fica o recado. Muito bem. Nesse caso, Ricardo, eu tinha-te dado a nota que iríamos falar sobre o Rally da Finlândia. Há aqui que falar um bocadinho. Pergunto eu, e porque estiveste no loco e sabes, que quando lá andaste deu para perceber porque é que os finlandeses são de longe considerados os melhores pilotos do mundo, não é verdade, Ricardo? Conta-nos lá um bocadinho dessa etapa na tua vida, já há muitas para contar, mas hoje fica esse episódio apenas do Rally da Finlândia.
Olha, assim, o Rally da Finlândia, havia aqui na minha cabecinha desde pequenino, dois rallies, não, há três rallies que eu gostava muito de fazer, e um já fiz, que foi a Finlândia.
Uhum.
Depois tenho um rally que eu tenho, gostava de fazer, e irei fazer, é um rally na neve. Tenho este sonho, tenho esta coisa que, pá, devo de ir gostar daquilo. independentemente de já ouvir dizer que aquilo é difícil. Mas pronto, a gente também, coisas fáceis também não tem piada.
São os outros, sim.
E depois temos outro que é muito longe, é lá do outro lado do mundo, que é na Nova Zelândia. Que eu acho que é um rally muito giro, não conheço, não faço a mínima ideia, mas dá-me a ideia que é ali um bocadinho parecido com os Açores. O Rally dos Açores é um rally que eu gosto muito. A Finlândia, tem ali partes da Finlândia que tem, parece que anda ali um bocadinho de Açores misturado. Mas pronto, a Finlândia é um rally espetacular. É um rally que tens que fazer, é um campeonato do mundo, né? Só podes fazer duas passagens. Tens sítios que tens que andar a 10 km por hora no troço, que vais passar no rally e depois fazer falta a 120 hora naquela zona. Tens que passar a 100 km, a 10 km por hora, porque está uma placa a dizer proibido estudar os 10 km por hora, e podes ter o azar de ter a polícia com o radar e ser apanhada a 12 ou a 15 km por hora. Porque eles têm essa mania, entre aspas. Eles põem-se nos troços de radar, e eu quando fui lá vi vários pilotos parados porque excediam a velocidade máxima dentro do troço e eram multados. Hoje em dia já temos os GPS que fazem uma leitura, claro, da velocidade que nós vamos, e se nós excedermos a velocidade máxima do troço, ele faz por início faz um pip, depois se tu passares o limite mais um bocadinho faz um pip-pip, e se tu andares para cima do limite de velocidade nos treinos, aquilo apita e depois estás arriscado. Aqui tem ali um percentual que tu podes exceder sem querer, porque às vezes vais a descer e vais com o carro engatado, mas vais a descer e é bastante a descer, e tu mesmo sem acelerares, o carro com o balanço excede a velocidade que tu podes ir. Claro. E eles têm ali um limite que lhes deixam, entre aspas, passar. Claro, não tem um limite mínimo, né? Mas também tem um limite máximo que eles depois não perdoam. E depois há pilotos que levam multas por causa que foram treinar mais rápido do que supostamente deveriam de o fazer. Depois tem uma coisa muito engraçada, muito engraçada e é difícil, temos aqueles saltos todos da Finlândia que fazem com que uma pessoa evolua, porque tens os saltos e tu pensas, epá, mas este salto, isto é só árvores aqui, eu não tenho nenhum ponto de referência, não tenho nada para onde é que eu me vou atirar, qual é o ponto de referência que eu vou tirar para fazer este salto, ou para fazer aquele salto, ou para fazer esta curva ou aquela. Tens que te habituar e ser rápido, o mais rápido possível, né? Nós fizemos o rally nessa altura, fizemos com o Evo 9, foi a estreia do nosso Evo 9, que era aquele Evo 9 que depois deu vários problemas a vários pilotos, que, entre aspas, a FIA induziu-nos em erro que nós poderíamos fazer do Evo 7 um Evo 9, e nós assim o fizemos, tanto nós como vários pilotos, de Evo 9 e de Evo 8, e de Evo 8 GMR fizeram Evo 9, e depois vieram com aquela história que o carro não podia correr porque o carro não era o chassi era de um Evo 7 e não era de um Evo 9. E depois eu sugeria aos senhores da FIA, eu, aqui em baixo na minha casa, né, no Rally de Portugal, aqui em baixo no Algarve, sugeria um dos elementos da FIA, disse, epá, vocês tudo bem, que o carro diz que é, na ficha de homologação, o carro diz que é um CT9A. CT9A é o que está ali na ficha de homologação. Eu mostro o documento do meu carro e o meu carro está aqui, CT9A, está aqui escrito, está aqui ou não está? Está aqui CT9A. É a ficha de homologação do carro. Correto? Ele está correto. Então é assim, se vocês querem que o CT9A, o 6, que é o Evo 9, seja homologado, vocês têm que pôr na ficha de homologação CT9A, o 6. Uhum. Ponto final, parágrafo. A partir daí, nem eu, nem mais gajo nenhum, tenho um Evo 7 ou um 8MR transformado em Evo 9, pode dizer nada, não tem hipótese, está lá escrito na ficha. Mas vocês deram uma autorização para eu fazer e o vosso e-mail, o vosso fax foi, o carro é um CT9A, pode ser evoluído. E nós fizemos. E nós fizemos o carro com todas as alterações que o carro tinha, nós tínhamos. E, inclusive, neste rally, o senhor dito da FIA, queríamos classificar à força toda, e eu disse a ele, então nós vamos ver o meu carro. Se você tiver alguma coisa no meu carro que não seja igual ao Evo 9, o senhor pode-me desclassificar. Por não estar igual ao Evo 9. Mas não pode desclassificar por causa do número do chassi. Porque na ficha de homologação não menciona lá o número de chassi. Menciona CT9A, ponto final. E ele, ah, então vamos ver o carro. O gajo todo arrogante para mim, armado em estúpido, e eu com vontade de carregar com o capacete na cabeça. Já estava com uma vontadinha já, que eu não gosto de gente estúpida, eu não falo mal para ninguém, e também não gosto de falar mal para mim. Quando falem mal para mim, seja lá quem for, pode estar arriscado assim de um momento para o outro, pode lhe correr mal qualquer coisa. E o senhor, ah, quer isto? E eu, está aqui. Ah, quer aquilo? Está aqui. Ah, fiz de emoção aqui. Está ali. O que acontece? Ele não teve hipótese para comigo.
Claro.
Porque eu tinha tudo direitinho no carro com o Evo 9. E disse-lhe, está a ver? Você estava aí todo nervoso, mas o meu carro tem tudo de Evo 9. Ou não tem? Eu comprei tudo o que havia de Evo 9. Eu vi tudo e comprei tudo e pus tudo. Ah, o carro não tem o peso. Não faz mal. Quantos quilos é que você quer que eu ponha dentro do carro para ficar o peso do outro? O carro está no peso. O carro está no peso. A lista, a ficha de homologação diz o peso do carro. 1315 quilos, se não me engano. Vamos estudar o meu carro. Está a ver, o meu carro pesa 1370 ou 1380 quilos que o carro pesava, mas quer que ele ponha mais 20 quilos? Eu meto mais 20 quilos dentro do carro, não é por isso. E ele, ah, não, 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 o carro está no peso, o carro está no peso. Mas o carro não está. Isso está, assim, a ficha da moça está mal. E vim-me embora. No outro dia falei com o outro senhor e disse-lhe ele, isto está mal, assim, sim, sim. E digo-lhe uma coisa, o seu colega, ele quando vier falar comigo, ele venha falar como uma pessoa normal.
Uhum.
Ele que não fala mal comigo, porque senão eu vou ficar um tempo sem fazer corridas. Porque eu depois disse ao meu piloto, como é que o piloto disse, olha, se aquele gajo falar para mim outra vez mal, a gente já não vai fazer o rally. E ele vai para a terra dele, eu chamo Ricardo Teodosio, e ele vai para a terra dele com menos nos dentes. Logo no dia a seguir, o Zé Pedro Fontes tem um problema no parque de assistência, no parque de partida, de manhã, o carro, o Clio dele não queria pegar, e nós, pilotos que estávamos dentro do parque, fomos ajudar a empurrar o navegador para o carro trabalhar, para tirar o carro para o parque. Que era a parque de assistência, era o parque fechado e o parque de assistência era logo pegado. Era só empurrar o carro um bocadinho, tirar o carro dali, a seguir os mecânicos já podiam empurrar o carro para o parque. Vem logo o gajo armado em estúpido, oh, pensei, agora já, vai já levar já. Entretanto, o meu navegador já sabia, assim que veio o gajo a vir, agarrou-se a mim, sim. Como o gajo, o pau primário já era grande, né? Agarrou-se a mim e depois também aqui já muita barraca, veio o outro, veio agarrar-se a mim também logo, e disse, ok, então deixa lá, deixa passar. Pode ser que a gente, deixa queira que a gente não se encontre, mas se a gente se encontrar, não vais ficar a rir de certeza absoluta, ou vais ficar a rir com um sorriso diferente. Mas pronto, felizmente não foi preciso ter nenhum encontro imediato com esse senhor, porque a gente acabamos por desistir no rally, porque acendeu-nos a luz de motor e depois não conseguimos, o carro não estava em condições para andar e nós fomos obrigados a desistir. Não queria partir o motor era praticamente novo, eu não queria estragar andar no carro e desistir. Mas pronto, voltando à Finlândia. Na Finlândia foi quando eu faço a estreia do Evo 9. Na Finlândia não tive problema nenhum com o Evo 9, está a ver? Um ano antes.
Uhum.
E depois quando vim para a minha terra já tinha problemas com o Evo 9, que era o mesmo carro que tinha feito na Finlândia. Tinha ficado tudo registado, não tinha problema nenhum, estava tudo conforme eram as normas. Mas o rally, tivemos um problema no primeiro troço, ficamos com o carro a trabalhar a 3 cilindros, às vezes a 2, porque o carro, como te disse, era novo, era a estreia do carro, e o preparador do carro na altura, sem querer, opa, às vezes acontece lapsos, esqueceu-se de pôr os frezinhos nos injetores. A ficha do injetor tem um frezinho no tal. E esqueceu-se de pôr essas fichas e também não se lembrou de pôr uma braçadeira de plástico a segurar, passar pelo injetor e a segurar na ficha. Com a trepidação, o carro saltou uma ficha e o carro começou a falhar. Começou a falhar e de vez em quando falhava mais. E eu, caralho, o que é que se passa com isto? Fui até ao fim do troço, perdi. Só nesse troço, ultrapassou-me algum carro. Estás a ver, a gente partiu com 2 minutos de diferença um do outro. Pois. Passou-me um carro e o gajo, pronto, foi-se embora de mim, porque o carro não andava nada especial. Foi-se embora. E eu também a tentar controlar as temperaturas, a ver tudo o que tinha acesso para não partir o carro. E então era tudo novo, para não estragar nada e continuar o rally. Chego ao fim do troço, vejo o que é que era, o que é porreiro, já vi o que é, fui lá, meti as fichinhas, que tinha braçadeiras comigo no carro de assistência, no carro tinha braçadeiras dentro de uma mala da ferramenta, pus as braçadeirazinhas, pus, vou para o segundo troço, Gonçalo, lá numa dita parte, epá, tinha uns buracos dos WRCs que tinham lá passado, sem exagero, deviam ter uns 50 centímetros de fundo. O carro não ia com as quatro rodas no chão. O carro curvavas, o carro ia com duas rodas no ar, duas no chão. Depois curvavas para o outro lado e as outras no chão e as outras no ar. Pronto. Há uma pedra que dá uma porrada num tubo do travão e rompe um tubo do travão no segundo troço. Ora, fico sem travões. Fico sem travões, acabo o troço sem travões. Claro, outra vez já perdeu muito tempo. Há outro piloto que me ultrapassa e ainda chega um outro mesmo na traseira no fim do troço. Que eu, quando vi atrás, já era uma zona relativamente rápida, eu acelerei até para não o estorvar e para ser ultrapassado mais um. Acelerei e fugi, só que depois para parar no controle, não consegui parar no controle. Fui parar uns 200 metros à frente, que era uma zona plana e não conseguia travar, não tinha travões. Não consegui parar, lá veio o pau primário a correr para trás, que não se podia, não se pode fazer mancha atrás. Veio para mim, fomos. Entretanto, falei com o meu irmão, disse, Vitinha, estamos sem travões. Epá, vê lá se me consegues fazer chegar ao litro de travões, que isto é entre aspas, a gente não pode fazer isso, não é? A gente não pode comprar, a gente não pode fazer nada, mas é, estamos num rally, que um rally que queres fazer e vai assistir porque não tens travões, ok, pronto, o meu irmão lá veio, lá tentou dar a volta à Finlândia, entre aspas, para me vir entregar óleo. Passou por mim, jogou-me o óleo, nem parou, né? Passou, jogou-me o óleo para o chão, eu peguei e pus óleo no carro, mas ó Gonçalo, pus óleo, mas o travão está quieto.
Tinha a fuga.
Não havia. Não havia travão. Eu costumo dizer, se vinha a 10 a hora, eu travava, passava para 9. A 10. Passava para 9. Mas vinha a 10 a hora. Agora imagina vires a 100, claro, travares e passares para 99. 99 não, para 95. Nem tampouco era, porque aquilo não travava. Aquilo não travava. Consigo fazer o troço até o fim. Mas com a preocupação de levar o carro até o fim, e o carro tinha o depósito da gasolina original. Porque não havia na altura, havia o depósito lá atrás, mas o depósito lá atrás também havia uns dentro do no sítio do original, e eu queria um desses, mas não havia, eu mantei mesmo o original. Ora, o original tinha pouca gasolina, levava 48 litros. E para fazer aquelas ligações todas nós não conseguíamos. Há uma zona de abastecimento que nós passamos e não a vimos. Não vimos no roadbook onde é que ela estava escondida por trás de uma casa. E nós passamos, e eu a controlar a gasolina que tínhamos pouca, e devagarinho, porque não tinha travões e não tinha gasolina, chegou uma zona que está uma fila enorme de trânsito. E eu, ai mãe do céu, ela tem agora sem travões, como é que eu faço isto? Como é que eu vou fazer este para-arranca desta fila de trânsito, que eu não vou conseguir sair daqui, vou penalizar, a gente já tinha penalizado uma carrada de minutos, ainda vamos penalizar a entrada da parte da frente e vamos ser desclassificados por excesso de tempo penalizado. Ah, bom. Fomos até lá, ficamos sem gasolina, Gonçalo. Entretanto, nessa fila de trânsito enorme, estava a polícia ao fim e ao cabo, a guiar os pilotos, ficaram a guiar os pilotos, e eu, quando vejo a polícia vir a direção a mim, fazendo sinal para eu ir, para eu seguir, ao Gonçalo, o polícia a empurrar, entre aspas, os carros para fora da estrada para deixar os pilotos passar, e lá, aqui nós temos respeito aos nossos polícias. Eu, ao menos, tenho, né? Respeito aos polícias e gosto que me respeitem a mim. Falam mal para mim, eu falo mal de volta. Eu gosto de ser educado, assim fui, pelos meus pais. O gajo manda-me ir atrás dele, eu vou atrás dele, mas sem travões, né? Estás a ver, tu ires atrás de um polícia sem travões, que ele qualquer momento pode travar por causa de um carro daqueles que não se desviava, ele trava e eu prego-lhe uma porrada e jogo o polícia ao chão. Estás a ver, não é? Eu atrás do polícia, muito devagarinho, com o carro em primeira, o carro tipo orlantinho, em primeira, ali, muito a controlar. O que é que eu fazia? Quando via que era para parar, desligava o corta-corrente, o carro reengatado, e parava. Estás a ver, não é? Vá, pôr o carro a trabalhar outra vez o mesmo filme, andar no meio do trânsito assim, sem travões, com o carro para arranca, daquele faixa, que era a única maneira que eu tinha de parar o carro, era desligar o motor e depois ia utilizando a caixa até parar. Pronto, consegui chegar à assistência, sem gasolina, chego mesmo ao parque de assistência, a 500 metros do parque, fico sem gasolina, ligeiramente a descer, consigo levar o carro até 200 metros do controle, que era numa reta grande, que era para a gente entrar para a zona de serviço, empurramos o carro, a bateria com a chave, o carro engatado com a chave, a empurrar o palo, a empurrar e a dar a chave para o carro andar, conseguimos entrar para o parque de assistência. Ai pá, Gonçalo, tínhamos que fazer mais uns 200 metros a empurrar o carro até chegar à nossa assistência. Toca de empurrar o carro. Nós chegamos lá mortos. Estávamos eu, o Paulo, mais o meu irmão, mais o Rosalino, o seu Manel e o outro senhor que tinha ido com a gente a empurrar o carro. Nós estávamos todos mortos. Estás a ver, empurrar 1.400 quilos ou quase 1.400 quilos durante quase 300 metros. Estávamos completamente mortos. A sorte foi que nós tínhamos 30 minutos de assistência e não 20, como era habitual a gente ter aqui no nosso nacional. Gonçalo, eu tinha penalizado 14 minutos até então. Eu só tinha mais um minuto para penalizar, que só se pode penalizar 15. Eu penalizo um minuto à saída do parque de assistência, porque para recuperar o tubo dos travões e para fazer a revisão todo o carro, mudar travões, mudar isto, mudar aquilo, tudo o que faz falta mudar, nós mudamos. Penalizei, ora, ao fim de 3 troços já tinha o rally, entre aspas, quase acabado. Eu não podia penalizar um segundo mais. Mais um segundo eu era desclassificado. Bom, vamos por ali afora, arrancamos, vamos para a especial a seguir, dar uma super especial. Uma super especial dentro de um parque, de um hipódromo. Nós fazemos terceiro, de geral não, mentira, do grupo. Do grupo E nós fazemos terceiro. Começamos ali a andar rápido, vamos para o troço a seguir. Fazemos um tempo engraçado e nós já éramos o número 75 e a nossa classificação eram 125 pilotos inscritos e nós chegamos a ser o 102º, se não me engano, da classificação geral. Por causa dos problemas que tínhamos perdido montes tempo nos primeiros troços, né? Claro. E tínhamos penalizado já 15 minutos no total, que dava 2 minutos e... Ora, 6 minutos dá 1 minuto, mais 6 minutos dá 1 minuto, 1 minuto, 2 minutos e meio. Já tinha penalizado 2 minutos e meio, mais os troços que eu tinha perdido, eu já tinha perdido quase 10 minutos, se não me engano, no total. A conclusão da história, continuamos a andar, começou a chegar pessoas, ó Gonçalo, estás a ver, estás na Finlândia,
claro.
Está o Ricardo Tidósio na Finlândia, que ninguém conhece o Ricardo Tidósio de lado nenhum, simplesmente tinha um carro amarelo, azul, com a Sagres e com os nossos patrocinadores habituais, e para aqui e para além, tínhamos um carro apelativo que chamava a atenção. Começou a chegar pessoas à nossa assistência a pedir autógrafos com vídeos meus, com fotografias minhas, com coisas. Eu cheguei a ter, Gonçalo, a nossa assistência tinha, nós estávamos entre aspas nos sem-abrigo, eram os do Mundial de um lado e os pessoal do WRC2 e os grupos N e aquela gente dos P1600, os Fiestas, aquelas coisas, estava tudo metido no outro buraco. E nesse buraco, o que acontece? Todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, 90% das pessoas que apareciam naquela zona de assistência se dirigiam à nossa assistência para pedir um autógrafo, para tirar mais uma fotografia comigo, não sei o que mais. No outro dia, essas ditas pessoas tinham vindo tirar a fotografia comigo, estavam com pósteres nossos para eu autografar os pósteres. Gonçalo, eu naquele rally da Finlândia, eu se não dei 1.000 autógrafos, não andou muito longe. Estás a ver? As pessoas vinham com vídeos meus e ia para espetáculo e não sei o que, não sei o que mais. E passaste melhor com o WRC. Eu disse, está bem. Passei melhor com o WRC, cá onde? Como? Epá, e as pessoas mostravam-me os vídeos e naquele sítio não era por ser eu. Mas eu tinha passado melhor do que os WRCs. Está pronto. E calhou. Naqueles sítios que eu vi, passou. Mas pronto, claro, mas já não ganhei rally nenhum, né? Não ganhei nenhum troço. O melhor que eu fiz foi um segundo a geral do grupo N no rally. Conclusão da história, chego ao fim do rally em 31º, consigo acabar o rally, não falo sem penalizar mais minuto nenhum, tirando os primeiros 3 troços e a penalização que eu tive, que eu depois tive esses 3 troços, simplesmente os eliminei, sabes? Eliminei esses 3 troços da classificação geral, tanto para mim como para os outros pilotos que correram, né? Eu fazia 15º da geral e 4º do grupo N, está bem? Do pessoal que terminou o rally, não do pessoal que desistiu, porque houve muita gente que desistiu, não é?
Claro.
Fizemos um rally que foi um espetáculo e vim lá super feliz porque tinha, entre aspas, arranjado mais uma carrada de fãs na Finlândia. E as pessoas, o homem do carro amarelo, como eles chamavam, o piloto português do carro amarelo, o português do carro amarelo, e depois, pronto, diziam lá o nome, né, Teodósio, até para alguns me perguntavam qual era o meu país, eu dizia que era Portugal, é pá, mas o teu nome parece que é descendente de italiano, é pá, o meu nome, assim lá muito a longe, fui descendente de italiano, fui, mas sou português. Ah, tudo bem, não sei o quê, pronto, e fiz ali uma carrada de amigos.
Muito bem.
Amigos, não.
Fãs,
ao fim e ao cabo.
Uhum. Oh, Ricardo, vamos para a parte final, então, da nossa conversa. Muito mais teríamos aqui para contar, mas...
Preciso
só de saber, porque falámos disso no início, como é que vai ser 2018. Temos também o Armindo Araújo de regresso, temos o Carlos Vieira a defender o título também com o Hyundai, temos os outros pilotos. Onde é que vai estar o Ricardo Teodósio? Nesta altura estamos a meados de janeiro. Sei que ainda não está tudo definido, sei também que FAF é onde queres estar, mas como é que vai ser 2018? Nesta altura, o que é que se pode saber, Ricardo?
Oh, Gonçalo, é nesta altura, a única coisa que se pode saber é que nós vamos estar presentes no Rally de FAF.
Pronto, ok.
Porque infelizmente eu gostava já de poder dizer, ah, vamos fazer o campeonato todo e vamos assim, vamos assado. Eu não gosto de levantar falsas expectativas, não gosto de dizer coisas que não são verdade ou que são mentira. Eu não trabalho nessa maneira, não consigo gostar disso e quando às vezes me pedem para eu, entre aspas, dizer ou omitir um pouco a verdade, epá, eu fico assim um bocado, entre aspas, chateado, porque eu não gosto de... É contra a minha maneira de ser estar aqui a inventar histórias para vender a minha notícia. Eu não, é o que é e ponto final. Mas à primeira prova vamos estar presentes. Vamos estar presentes com o R5. Mais, eu não te quero adiantar mais, mas vamos estar com o R5, vamos estar com uma equipa, a equipa posso dizer o que é, e eu dizendo-te equipa, pois tu também vais, supostamente, também vais saber qual é o carro. A equipa vai ser a RC, pronto, que é uma equipa que além do mais, eu não tenho, independentemente da Teodósio Motorsport, era a própria equipa, eu dou-me bem com toda a gente. Só que está mal comigo, quem quer? Porque quem traz para me tentar blasfar a perna de alguma maneira ou numa alguma corrida, me fez alguma parte e jogou-me para fora da pista, há uma coisa dessas assim. Teve que haver alguma malandragem para denegrir, entre aspas, ou fazer com que o nome, a pessoa, Ricardo Teodósio, ficasse prejudicada com isso, e eu não permito e não dá, não funciona comigo, não há maneira. Mas vamos estar com a RC, que
Ramiro Augusto.
Já,
uhum.
Sim, o Augusto Ramiro.
O Augusto Ramiro
Competições, se não me engano.
Uhum.
Nós somos amigos da longa data, desde que eu comecei no Rally, que eu sou amigo do Augusto. Inclusive acho que o Augusto já vinha ao nosso restaurante cá abaixo. Já da longa data, anterior aos rallies, já conhecia a nossa casa, independentemente da gente não se conhecer, ou talvez ele até já me conhecia o nome Teodósio por causa das corridas, das pistas e dos karts e dessas coisas todas, porque o nome aparecia nos jornais, né?
Uhum.
E havia divulgação do nome. E entre aspas, tem havido um namoro que não é namoro, mas tem havido sempre uma aproximação da ARC à Teodósio Motorsport, ao Ricardo Teodósio. Temos sempre tentado, temos uma ligação boa. Ajudamos uns aos outros quando faz falta. O Augusto precisa de alguma coisa de mim, eu ajudo. Eu preciso de alguma coisa do Augusto. Augusto é para derracha-me aqui o Augusto e a equipa dele, os irmãos dele, ajudam-me. Pronto, isto são coisas que às vezes... Eu digo que eu preciso dizer as corridas, os rallies, são ganhos na estrada. É eu, o carro e o meu copiloto. Aí é que a gente ganha o rally. A gente temos que ir para o troço e fazer o nosso melhor. Se a outra equipa fez melhor que nós, foi porque nós não fomos suficientemente rápidos. Ou por isto ou por aquilo. Ou simplesmente não conseguimos ser rápidos porque não conseguimos. Foi culpa nossa, não é nada do carro. É culpa do piloto ou culpa do navegador. Há uma coisa que se passou para nós não conseguimos ganhar. Às vezes pode correr tudo bem, mas a outra equipa correu melhor.
Uhum.
E este ano eu acho que nós vamos ter um campeonato muito competitivo. Eu acho que nós vamos ter este ano um dos melhores campeonatos nacionais deste tempo. Acho.
Uhum. Tem tudo para
agora,
isso.
tem tudo para isso. Agora, eu Ricardo Teodósio, como, entre aspas, não presto, como é que se diz na brincadeira, tenho pena de não haver mais carros para vir fazer as corridas, de não haver o senhor Drusilo Lopes, o senhor Miguel Campos. Espero bem que eles estejam presentes à primeira prova, que eu não sei, não ouvi falar nada deles, mas gostava que eles estivessem. O senhor Rui Madeira, algum de outros nomes, o senhor Gustavo Loura, olha, o Luís Regue dos Açores, alguns pilotos que estão a uns parados, outros não, que viessem fazer o nosso campeonato todos, que todos pudessem ter hipótese de fazer o campeonato nacional de uma ponta à outra e todos darmos o nosso melhor e que vença o melhor. Porque isto de ganhar corridas sem ter concorrência, para mim não tem piada.
Já
alguma.
Uhum.
Já chega. E este ano 2017, para mim foi um ano mais ou menos assim, porque o Carlos Martins, infelizmente, não conseguiu fazer as provas todas, também teve alguns azares com o carro. O Pedro Sá, por muito bem que ande, e não tenho nada contra o Pedro, e o Pedro é uma pessoa espetacular, falta experiência ao Pedro para vir, entre aspas, lutar comigo.
Muito bem.
Comigo ou com o Carlos Martins, porque é um piloto que não tem quase experiência nenhuma a comparar connosco, sabes?
Claro.
E a gente não, assim, há, claro que há pilotos sem experiência nenhuma que são super dotados, e há esses putos aí do estrangeiro, esses estrangeiros pequeninos, entre aspas pequeninos, putos novos, né? Que têm metade da minha idade, eu tenho 42, eles têm 20 ou menos, e chegam aí com uma coisinha, qualquer tração à frente, que aquilo, tu olhas para aquilo até assusta, entre aspas, diz, mãezinha do céu, como é que este gajo vai fazer o rally com este carro neste piso, como é que isto vai aguentar? E eles aguentam, e eu só me descuidar e eles são mais rápidos que eu. É só eu me descuidar um bocadinho e eles são mais rápidos que eu. E levam um carro com, não tem metade da potência do meu, né? Mas não tem tração às 4, tem cerca de 200 cavalos, o meu tem 300. Também que o meu pesa muito mais que aqueles, que os deles. Mas, pronto, é um conjunto de coisas, o sangue novo que eles têm e têm, parece que não, aquilo parece que não há amanhã, é só hoje, temos hoje, temos que derrubar com isto tudo. E eles vão para lá para dentro como se não houvesse, despediram-se da família e vão lá para dentro. Pá, isso é bom, né? É bom haver essa guerra. Outra coisa que eu tenho pena de não haver no Campeonato Nacional é um troféu, é, como já houve antigamente, havia o Peugeot, havia o troféu Citroën, houve o troféu Fiat. Tinha uma carrada de carros. Tudo bem que nós, eu tenho a noção que o campeonato não, que o país como está, que a gente não consegue fazer os mesmos pilotos que faziam antigamente, tanta gente a correr. Vou tentar fazer aí as coisas de outra maneira para que houvesse um troféu, para o Zé Pedro Fontes está a fazer aquele troféu lá com os Peugeot, para porrer, muito bom. Mas é pena não haver mais um troféu daqueles só cá em Portugal, como já houve, que era para poder pôr sangue novo, pilotos novos, ou mesmo não sejam pilotos novos que nunca fizeram rallies. Mas, por exemplo, eu queria ir fazer um rally num Peugeot desses. Eu posso fazer, se quiser. Mas já havia aí, talvez, pilotos. Se houvesse algumas coisas engraçadas, assim pequeninas, talvez fizessem, sabes? Fizessem o campeonato. E eu acho que é uma pena para nós, e mesmo para quem vai ver o campeonato nacional, ir lá ver e ver a meia dúzia de... Na vida de carros não, ver os R5s e depois a seguir vem dois grupos N ou três grupos N e depois vem mais três ou quatro Peugeots e vem mais um Citroën e vem os Clios, aqueles os R3T do Gil Antunes e vem o Paulo Neto e vem mais um ou dois e ao fim e ao cabo aquilo é pouco. São poucos pilotos desses. Poucos pilotos desses são poucos carros pequenos. Eu devia ser mais. Pronto, mas é assim, é o que a gente tem, o que é que se pode fazer.
Muito bem. Ricardo, agradeço estes minutos que ficaram muito mais por falar do que aqueles que nós falámos.
Mas oh, claro. E sabes que eu também não costumo falar nada. mas olha, deixa-me dizer mais uma coisa.
Força.
É bom o Armin estar de volta.
Sim.
É bom a Hyundai estar a apostar. Era bom também que agora a Citroën, entre aspas, apostasse mais, a Skoda apostasse mais, a Ford apostasse, porque a Ford acho que não aposta nada, ou pouco. Era bom que todas essas equipas se acordassem um pouco para a vida e pudesse os pilotos a correr. O Ricardo Idósio, o Adrosil Lopes, esse pessoal que também sabe andar de carro, não anda mais porque os budgets não dão para mais, só